Eu quero saudar a todos com a paz de Cristo, tudo bem? Nós continuamos o nosso estudo, a nossa sequência, retomando agora, paramos um domingo, devido aos comemorativos. E hoje o nosso texto é Obadias, vê se você consegue localizar. É o menor livro do Antigo Testamento. Apenas um capítulo, aliás, alguns capítulos, mas é muito rápido, aliás, eu acho que é um mesmo, né? Obadias, falou, está falado, direto, né? É o menor livro do Antigo Testamento. É possível falar bastante sobre um livro tão pequeno? Obadias. Se você abrir a Bíblia da mensagem de Eugene Peterson, o comentário dele é maior do que o livro. Então você tem, os comentários sobre Obadias são realmente surpreendentes. Se você abrir, você vai descobrir algo sobre ele. Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, é um pronunciamento contra uma nação inimiga, antiga, chamado a Terra de Edom. Você poderia chamar esse texto de A Queda de Edom, mas eu vou falar um outro tema, a Queda da Soberba. O texto de Obadias é contra toda soberba humana, contra coisas que muitas vezes nós fazemos e não sabemos, e atitudes que nós temos em relação às outras pessoas poderão ser aplicáveis aqui. A Bíblia toda é importante para a leitura e para a compreensão de qualquer parte da Bíblia. Nós precisamos olhar com olhos abençoados, até mesmo uma breve aparição de um figurante chamado Obadias. Que utilidade tem ele? Ninguém na Bíblia ou fora dela deixa de ter importância. Foi tarefa de Obadias ser o porta-voz da palavra de Deus, do juízo de Deus contra a terra de Edom. No início dos primeiros estágios da narrativa bíblica, nós temos a história lá em Gênesis de um jovem chamado Esaú. Esaú é aquele que é a genealogia básica de Edom. Então, você não pode falar sobre Obadias sem você voltar a Gênesis. Falar em Obadias é falar em Edom, falar em Edom é falar em Esaú é falar em Jacó. Então, Gênesis 25 a 36, você tem a narrativa de Jacó e Esaú. Eles saíram do ventre da mãe brigando, os dois brigaram logo de cara, né? Aliás, antes de nascer, eles já estavam brigando, Esaú e Jacó. E Jacó foi o antepassado do povo de Israel. E Esaú, o ancestral do povo de Edom. Eles nunca pararam de brigar. Obadias vai ser o toque do juízo de Deus contra essa briga. Aí nós vamos começar a entender o lugar de Obadias. Os dois povos eram vizinhos. Israel na parte a oeste do Rio Jordão e do Mar Morto. E Edom ficava a sudeste. Nunca se deram bem. Nunca. Nunca se deram bem. Eles tinham um longo histórico de guerras, de hostilidades. E você imagina quando Israel foi levado para o cativeiro. Primeiro, a parte norte foi levado pelos assírios em 722 a.C. Mais tarde, a parte sul pelos babilônicos em 586 a.C. Edom ficou olhando do outro lado do muro. Feliz, muito feliz em ver o seu parente levar a pior surra da história. vibraram com isso. Numa primeira leitura, a breve, mas intensa profecia de Obadias dirigida a Edom é uma acusação ampla contra a injustiça, contra a crueldade de Edom para com o povo escolhido de Deus. Edom é o vilão e o povo da aliança de Deus é a vítima. Mas a última linha da profecia dá um passo gigantesco para longe daquele século de ódio, rivalidades e injúrias. Israel, tantas vezes vítima da agressão edomita ao longo dos séculos, é salvo das injustiças do passado e é levado à condição de governante de seus velhos inimigos, os edomitas. Mas em vez de fazer aos outros o que tinha sido feito a eles e de continuar o ciclo de violência em que estiveram envolvidos, diz Obadias que os israelitas tomarão as rédeas do governo e administrarão com generosidade a justiça de Deus. Eles se encontrarão num novo contexto, o reino de Deus. E percebe que tem uma nova vocação, representar o governo divino. Não é muito. Um versículo, em 21, o último versículo, mas é um vislumbre. Versículo 21 diz, salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor. Essa é a profecia final. Israel um dia viverá o reino de Deus e o reino de Deus vai julgar com justiça Edom. Será diferente de tudo que Edom fez contra Israel. Isso é um símbolo muito grande para cada um de nós, para saber como que você trata os que destratam você. Se você tem esse coração do reino de Deus, que age diferente. Muitas vezes nós agimos errado, nós queremos agir com vingança e não com a misericórdia de Deus. No dia do juízo, a retaliação e a vingança não terão a última palavra. Aqui aparecem apenas os primeiros raios de luz da justiça. Mas esses raios um dia vão se combinar num reino de luz em que todas as nações serão julgadas com justiça pelo trono eterno do céu. Haverá compaixão, misericórdia, justiça. Por isso os profetas dizem, e o sol da justiça surgirá. E o sol da justiça surgirá. Vocês observam, quando lê tudo isso aqui em Obadias, você veja que a história das nações é uma história de guerra, de turbulência, de violência, de desrespeito, de usurpação, de corrupção, de ganância. A história da humanidade tem sido uma história de roubo. As pessoas não têm vivido bem. Mas a Bíblia entra sempre como uma resposta da justiça de Deus. A justiça de Deus surgirá, o reino de Deus virá. Tanto que a oração de Jesus é sempre forte, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O maior problema que nós vivemos hoje em todo o mundo é corrupção. A palavra que mais se fala neste país é corrupção. Eu digo, nada é mais entrópico, mais destruidor numa nação do que a corrupção. A corrupção acaba com a vida da nação, acaba com as riquezas das nações. A corrupção, não há nada mais assassino num país do que a corrupção. E é impressionante o que a corrupção é capaz de fazer. Ela corrói todas as estruturas mais profundas. E a Bíblia vai mexer nesse ponto. Os profetas mexem onde está o problema, mas sempre termina com a solução. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor. É assim que termina Obadias. Podíamos até começar pelo fim, para você entender de onde vem, do futuro vem a esperança, do futuro vem o toque da glória de Deus. Bem, o que sabemos de Obadias é muito pouco. Ninguém sabe quase nada sobre ele. Tudo que sabemos de Obadias é que o nome dele significa servo de Deus. Obadias, servo de Deus. Ele escreveu um pouco depois da queda de Jerusalém. E a sua profecia acerca da destruição de Edom foi cumprida uma ou duas gerações depois. Para quem que ele escreve? Já era uma coisa ruim os babilônios terem estuprado, pilhado e queimado por toda parte o território judeu e levado boa parte da população para o exílio. Mas enquanto os judeus estavam sem condições de se defender, seus vizinhos edomitas aproveitaram a oportunidade não apenas para se alegrar diante da derrota. E aqui está o problema da soberba. Vamos olhar o texto, ele vai mostrar isso. Veja, eles já estão terrivelmente derrotados. E o que que acontece? Os edomitas começam a se alegrar. Está ruim? Eles estão alegres. Vai piorar. Piora? Eles se alegram mais. Essa é a soberba humana. Quando você gosta de ver os outros piores do que estão. Parece que o problema dos edomitas, isto é o problema da carne. É o problema de uma vida sem crucificação. Isso pode acontecer dentro das nossas próprias fronteiras. De novo, temos o coração edomita e não o coração amoroso do reino de Deus. Por isso que a aplicação desse texto não basta você apenas ver a história, mas ver como que você olha a sua vida se você não tem o coração de Edom, o coração de Esaú. E aí, quando você tem o coração de Esaú, você traz sempre conflitos. Tem gente que, por não ser curável por Deus, não ser tratável por Deus. Estava agora mesmo dizendo que uma das qualidades do líder é ser tratável. E ser tratável significa ser curável, ser tratado por Deus. Há pessoas que guardam ódio e amargura, como o coração de Esaú, por gerações. Está sempre, parece que, querendo ver a derrota do outro. Então, olhar para o texto de Obadias, que você lê numa sentada, é você observar que eles estão se alegrando diante da derrota de Israel. Mas também, eles cruzam a fronteira para se apossar de tudo que podiam. Quer dizer, eles estão ruins, ele vai lá, quando eles estão fracos, eles usurpam. Há uma exploração. Eles são exploradores de Israel. Isto é visto como soberba, isto é visto como orgulho, isto é visto como impiedade. Por isso, quando Obadias vai tocar o dedo na ferida de Edom, vai mexer nessas coisas. O que eles não deveriam ter feito. Ele é muito direto, muito assertivo, Obadias. Ele diz, o problema está aqui. Vocês foram lá e ainda apossaram de tudo o que podiam. Em vez de vocês acolherem os refugiados, Edom fez o seguinte, pegou os refugiados e levou de volta para serem mortos e serem escravizados pelo inimigo. Ajudou a piorar as coisas de Israel. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia e aí guardavam rancor. E é muito difícil saber o que eles achavam da visão de Obadias, segundo o qual um dia Deus iria retornar e retribuir a maldade de Edom com justiça generosa. Você imagina os judeus amargurados com tudo o que Edom fez. Aí aparece um profeta e diz assim, só que um dia a justiça vai surgir. O sol da justiça brilhará. Vocês serão cheios de generosidade. E vocês não vão tratar Edom como Edom tratou vocês, mas vocês vão tratar com amor e generosidade, com a justiça do Eterno. O reino de Deus vai mudar. Será que eles ouviam isso? Talvez eles falavam, eu queria acabar com eles, que morram logo. Mas o profeta diz, não, Deus vai mudar vocês, vocês vão ter um novo coração. Vocês vão agir com justiça, não com vingança. Gente, essa mensagem, ela é tremenda, porque ela é mensagem transformadora. Ela mostra que o profeta está falando de mudança, de transformação. Que profeta é esse que traz uma mensagem da graça de Deus no meio da desgraça humana? Eles fizeram o pior que podiam. Eu acabo de dizer para vocês que eles usurparam, exploraram, riram, eles faziam bullying com eles o tempo todo. Mas Deus diz assim, um dia, salvadores vão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor. Deus dará a última palavra. A justiça não prevalecerá. O assassino não vai prevalecer contra a vítima. A justiça de Deus vai prevalecer contra o mal. O reino de Deus vem. Seja feita a tua vontade no céu, na terra, como ela é no céu. Venha o teu reino. Esse texto tão pequeno é carregado dessa beleza, desse encontro tremendo. Quando foi escrito tudo isso? Bem, qual o contexto dessa época? Alguém escreve que por volta do ano 596 a.C., surgiu um sujeito chamado Pitágoras, matemático, filósofo grego, nasceu em 569 a.C. Ele fundou uma comunidade dedicada à obediência, à simplicidade e ao estudo. Quando alguém se juntava ao grupo, tinha que guardar silêncio por 5 anos até que pudesse contribuir com alguma ideia. A pessoa ficar 5 anos sem falar nada, não dá nenhuma opinião. Daqui 5 anos você aprendeu tudo, agora fala alguma coisa. Isso era a escola de Pitágoras. E os pitagorianos estudavam música, astronomia e matemática. Eles comprovavam um teorema sobre o triângulo e os retângulos, né? Embora a Babilônia já conhecesse e utilizasse essa forma havia 1000 anos, hoje em dia chamamos o teorema de Pitágoras. Foi nessa época que tudo isso está acontecendo em termos de Obadias. O mundo está ali e aqui está acontecendo um julgamento. Quando eu abro o texto para ver, eu quero dizer que este é, na verdade, um livro incrível. Sabemos muito pouco sobre Obadias, exceto que ele era um dos profetas menores. Há uma certa referência a um profeta Obadias lá em Elias e Eliseu, na época, mas não se acredita que é a mesma pessoa, porque lá se menciona o dia de Jerusalém foi destruída, capturada pelos exércitos alienígenas, o que ocorreu muito depois de Eliseu e Elias. Então, não se acredita que é o mesmo. Assim, a maioria dos comentaristas bíblicos acreditam que este autor, não se sabe muito realmente sobre ele, apenas que ele tem a ver com o cativeiro. Um outro dado que é interessante é o nome Obadias, significa servo do Senhor. Ele cumpre a posição de servo. Ele vem e faz o seu trabalho de servo. E ele desaparece no fundo. Ele entrega a sua mensagem e desaparece. É o mesmo sentido de servo. Não é alguém que quer aparecer. Alguém que aparece, faz a sua missão e desaparece. Obadias é o servo do Senhor. O livro de Obadias conta a história de 2 nações. Esse é outro aspecto que você tem que gravar bem. A nação de Israel e a nação de Edom. Então, aí que está o país para o sul, né? Tem a ver com Negev. Através dessa antiga terra de Edom, os israelitas marcharam, como eles vieram para a terra de Israel do cativeiro da escravidão do Egito. E eles tinham dificuldade com os edomitas sempre. Eles eram inimigos de Israel desde o seu início. Mas por trás dessas 2 histórias, até o livro, né, compreendendo a história dessas 2 nações, realmente a história dessas 2 nações tem a ver com a história de 2 homens. Então você tem que sempre ligar isso. Cada nação da Bíblia é uma sombra do seu fundador. Quem são esses 2 homens? Os 2 irmãos gêmeos. Bota isso na cabeça. Gêmeos. Esaú e Jacó. Muitas vezes a gente não para pensar que eles eram gêmeos. Eles eram gêmeos, Jacó, pai de Israel, Esaú, seu irmão gêmeo, tornou-se o pai dos edomitas. Na história dessas nações, você tem a história desses 2 homens, Jacó e Esaú. Deus, em certo sentido, colocou Jacó e Esaú em um ampliador e focou a história deles de forma nacional. E o profeta discute a história desses dois homens. Israel ainda é Jacó. E Edom ainda é Esaú. Veja lá no começo e aqui no fim. Jacó e Esaú estavam em antagonismo. Eles viveram permanentemente em antagonismo. Lemos no livro de Gênesis que, mesmo antes de nascerem, eles lutavam no ventre da sua mãe. A Bíblia coloca esse paradigma de guerra permanente. Esse antagonismo marcou a vida destes dois homens, permanentemente. E, consequentemente, a vida dos seus descendentes, permanentemente. Duas nações, Israel e Edom. E como você lembra de Gênesis, Jacó era querido da mãe. E Esaú era o queridinho do papai. Começa aí um problema sério na família. E houve um conflito interminável entre os dois, que não terminou com a vida deles. As nações desenvolvidas sobre esse mesmo conflito e sobre o caminho desde Gênesis até Malaquias, há uma ameaça permanente de antagonismo ininterrupta entre eles. No livro de Malaquias, lembre-se de Gênesis, existe o início dessas nações. O último livro do Antigo Testamento, Deus diz: eu amei Jacó, mas eu odiei Esaú. Malaquias 1, versículo 2. O Velho Testamento termina com a história. No meio disso você tem Obadias. Por essa história, Deus aborreceu, a palavra talvez mais forte que seria ele aborreceu, né? Deixa eu até olhar aqui nessa tradução como que fica, o livro de, bem final aí, acho que você pode achar, versículo, nessa tradução diz aqui: eu amei, eu amo vocês. Vocês responderam: será mesmo? De que modo nos amaste? E é só olhar para a história. Esta é a resposta do Eterno. Veja como tratei você, Jacó, de maneira diferenciada de Esaú. Reduziu ao arrogante Esaú ao montículo de terra, transformei todo o seu país numa cidade fantasma. E Malaquias termina falando do que Deus fez com Edom. Veja que é uma palavra pesada aqui, que aparece aí na tua Bíblia, em Malaquias. Por que a história desses dois homens vem para um foco aqui, nessa pequena profecia de Obadias? O que é tão importante sobre esses dois homens e as duas nações? Bem, isso é o que o livro de Obadias deixa muito claro para nós. No Novo Testamento, nós descobrimos algo muito interessante. Descobrimos que há um antagonismo permanente entre duas realidades dentro de nós: a carne e o espírito. Nós podemos usar isso como uma lição para nós. Há um antagonismo permanente na vida humana. Você é um ser antagônico. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Consegue ler esse texto? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Esse texto tem a ver com aquilo que nós estamos falando, desse antagonismo da carne e do espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, você lê: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, antagonismo, para que não façais o que porventura seja o vosso, do vosso querer. Você acaba não fazendo o que você quer. Mas versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. O texto aqui fala dessa concupiscência da carne, fala dessa guerra permanente que está entre nós. E aqui entra uma metáfora muito forte na história destes dois personagens. Nós precisamos descobrir que Deus é um grande, ele faz uma grande ilustração permanentemente das nossas vidas. O Novo Testamento faz uma leitura permanentemente do Antigo Testamento como lições para a nossa vida. Para dizer para nós que essa questão de Edom e essa questão de Jacó e Esaú é uma história de todos nós. Há momentos que você olha para as pessoas como Edom. Você se vive como Edom, você quer o mal dos outros. Você tem que tomar um pouco de cuidado. Muitas vezes essa guerra está dentro de você. Todos nós temos, nós somos seres complexos, complicados também. Nós somos seres altruístas, mas também muito egoístas. Nós somos seres abençoadores, mas também muito invejosos. Não adianta você achar que você é diferente, você não é diferente. Essa guerra é permanente dentro de nós. Ou nós andamos no Espírito Santo cada vez mais. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Por isso que Jesus diz permanentemente, cada dia negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar Edom, a nossa carnalidade. Sabe, as nossas mediocridades, as nossas baixezas, a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa soberba. Gente, aqui é sobre isso que está falando. É mais fácil falar desse texto, falar deles, mas quando começa a mostrar que você também é Edom, se você é Jacó, você também é Edom. Há algo em você que Deus diz, eu não quero isso em você. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. E tem gente que começa a ficar muito espiritual, aí ele fica com soberba espiritual e ele não sabe que a espiritualidade dele é edomita. É uma espiritualidade de Edom. Ele acha que ele é o melhor de todo. Tem vezes que a igreja é dom. Ela julga todas as outras. Ela é a mais abençoada de todas. Eu já vi vários pastores Edom. Várias igrejas Edom. Só nós estamos certos. Quando você não vier para cá, você está fora. Porque aqui é o lugar certo. Edom. Soberba. Já viu isso? Não. Só em outras cidades. Este ato de Edom está em nós, gente. Quantas vezes você acha que a sua espiritualidade é superior a todo mundo na igreja? Então você pode julgar todo mundo. Você é Edom. Aí a pessoa vai mal, ainda você ri. É claro, ele está no pecado, tem que ir mal mesmo. Ó, o espírito de Edom. Se puder atrapalhar mais, se atrapalha mais um pouquinho. Esse é o espírito de Edom. Aproveita do outro, é espírito de Edom. É fácil estudar falando de Edom, mas quando você começa a descobrir que ele é o espelho de cada um de nós, que Paulo vai dizer cada dia morro, porque eu preciso morrer Edom cada dia. Que Jesus diz que eu tenho que negar Edom cada dia. Que Paulo escreve que é uma permanente luta de Edom e Jacó em nossas vidas, para que a gente não faça o que quer. Veja, isso chegou agora, o território de Obadias para dentro de nós. Para as lutas que nós temos em nós. Mas Deus fala em transformar isso em generosidade. Isso nós em relação a nós mesmos, nós em relação às pessoas. Eu quero dizer a vocês que aqui nós temos que olhar que nós queremos ter uma imagem de nós mesmos que seja o que Deus quer que nós estejamos de nós. O que nós queremos dizer a vocês é que há uma imagem aqui consistente do conflito entre a carne e o espírito, entre Esaú e Jacó. Entre Israel e Edom, permanentemente. E este é o sinal maravilhoso do estudo que tem a Bíblia aqui para nós. Nós temos que olhar aqui de uma forma que Deus nos cure de nós mesmos. Essas metáforas bíblicas, essas imagens bíblicas, esses exemplos bíblicos servem como referência para nós. para nós aprendermos alguma coisa. Então a Bíblia é cheia de símbolos muito maravilhosos. Por exemplo, se eu estou dizendo que Edom tem muito a ver com essa luta antagônica entre nós, entre o que Deus tem transformado e aquilo que ainda não está sendo transformado. Jacó é o transformado por Deus, que está sendo mudado por Deus. Não é que ele é perfeito, não. Tanto que Jacó é um símbolo de imperfeição. Mas é a luta nossa, permanentemente dentro de nós. A Bíblia tem muito esses símbolos. Por exemplo, na Bíblia o óleo tem um símbolo do Espírito Santo. Na Bíblia o vinho é o símbolo de alegria. E Edom, na Bíblia, é o símbolo da carne. O fermento é símbolo daquilo que é mal. Então, a história de Saul e Jacó é uma luta permanente. Lembra que Esaú é aquele que vende o direito de primogenitura? Ele não tem valores corretos? Ele perde o melhor de Deus na sua vida por causa do imediato? Há muita gente vendendo o seu direito de primogenitura troco de um prato de lentilhas. O mundo oferece um prato de lentilhas, ele pega o prato de lentilhas e perde a bênção. O que é isto? É Esaú. Esaú é cada pessoa que não consegue renunciar o imediato em busca do melhor de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso temos que ensinar aos nossos filhos. Eu vi muitas pessoas já perderem bênção por causa do imediato. Perderam o melhor emprego por causa do imediato. Não souberam esperar o melhor. Na década de 80, foi feito por um grupo de psicólogos nos Estados Unidos, algo interessante, na Universidade de Stanford. Eles fizeram uma pesquisa com 500 crianças de 4 a 7 anos. Eles deram o marshmallow, né, chocolate, para todas essas crianças e fizeram uma promessa. Eles iam ficar 15 minutos fora, acho que 15 ou 20 minutos fora. Quando voltasse, quem não tivesse comido o marshmallow, ganhava mais um. Eles queriam pesquisar o domínio psicológico que uma criança tem de dominar o instinto de comer. Você imagina uma criança de 4 anos com um chocolate na mão e 15 minutos para uma criança, depois foi provado que 15 minutos, do ponto de vista de tempo, é como se para você fosse 24 horas. Você fala para a criança, daqui a pouquinho eu vou te dar um chocolate, daqui 15 minutos é como se o marido pedisse, eu quero um cafezinho e você só entrega o café no dia seguinte, do ponto de vista psicológico, de tempo. Por isso que para você, Natal, parece que foi ontem, já está chegando. Para a criança, demora. Porque é muito psicológico isso. Quanto mais velho você fica, o tempo passa mais rápido. Não sei se vocês já notaram isso. E isso é complicado, né? Domingo e domingo é tanto rápido demais, a vida voa, né? Mas a questão do marshmallow foi isso, e um terço das crianças não comeram, dois terços não aguentaram, e tempos depois eles foram observando essas crianças que seguraram e não comeram o marshmallow para ganhar o segundo, que elas eram mais proativas, elas eram mais inteligentes, tinham melhor emocionalmente, era melhor intelectualmente, elas se tornaram mais efetivas. E tempos depois, eles quiseram ver qual era o sucesso que elas tinham. Outras continuavam sempre comendo chocolate, né? Estavam tudo no imediato, e não planejavam. O fato é que isso deveria durar uns 40 anos, eles não conseguiram ter o resultado disso. Mas eu li alguns livros em que algumas crianças daquelas se tornaram grandes empresários americanos. Inclusive um livro que eu li sobre isso, ele estava presente, hoje um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, é um filho de uma família cubana. Ele diz, eu fui daqueles que não comi o chocolate. E ele usa isso como exemplo para mostrar do imediato. Quando eu li isso, eu lembrei de Jacó e Esaú. Esaú é um comedor de chocolate rápido. ele vende o direito de primogenitura. Muitas vezes nós não queremos renunciar, por exemplo, como a pessoa estuda, ele está esperando para depois o melhor de Deus para a vida dele. Então, essa é essa história. A história de Saul, ela é muito prática para nós nesse sentido. Quantas vezes nós perdemos o melhor por causa do prato de lentilhas? Eu tenho visto gente destruir a sua vida. Eu tenho visto gente destruir seu casamento por causa de um prato de lentilha. Eu tenho visto muitos jovens não chegarem nos seus planos e objetivos por um prato de lentilha. Muitos jovens têm desgraçado suas vidas por um prato de lentilha. Isso é o espírito de Edom. Isso é o espírito de Esaú. Nós precisamos ensinar que podemos dizer não à carne e dizer sim ao Espírito. Dizer sim à vontade de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Agora eu quero dizer uma coisa para você, isso é uma luta permanente. Não pense que é uma luta sua do passado, é uma luta permanente. Sempre Edom vai afrontar você para o imediato. Sempre o Espírito vai dizer, espere, em Deus, pois ainda o louvarei. Deus dará a última palavra. Deus vai levar você ao lugar de vitória. Vai demorar mais um pouco, mas você vai conseguir chegar ali. Deus tem o controle. Né? Então é isso que eu quero que esta manhã vocês estejam pegando isso como uma verdade para vocês. Deus faz com que Obadias jogue o holofote em cima de Esaú, Edom, Jacó, Israel. Obadias versículo 3 diz por que Deus rejeita Esaú. Olha o que diz o versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Pronto, já explicou tudo. Qual é o problema de Esaú? A soberba do teu coração te enganou. Gente, não tem nada mais enganador do que a soberba do coração. Isso não é para Esaú, gente. Isso não é para Edom, é para cada um de nós. Para dizer para nós, cuidado com a soberba do teu coração, porque você é enganado pela soberba do teu coração. Ó, tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Sabe o que ele está dizendo aqui? Ninguém me derruba. Eu não caio. É triste ver pessoas dizendo isso. Eu me lembro uma vez que nós morávamos num prédio, num dia do condomínio, um cara levantou e disse assim, eu sou o incorruptível. Pode votar em mim. Foi o maior ladrão que teve lá. Tive que mudar do prédio. É um tal de soberbo de Esaú. Quando você vê no canto, eu não caio. Coitado. Só a graça de Deus te segura. Essa soberba está aqui na Bíblia. Eu habito nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no coração, quem vai me derrubar? Você já pensou? É tempo político, né? Ninguém ia tirar o poder e morreu no dia da posse. Soberba. Não foi o navio Titanic? O cara disse, este navio é... Ninguém vai conseguir afundá-lo nunca. Na primeira viagem, nem Deus consegue afundá-lo. Pronto, bateu um negocinho lá para ficar mexendo com coisa séria. Edom, gente, é a soberba de nós. Você se julga muito santo? A soberba do teu coração te enganou. Você precisa é do Espírito Santo, da graça de Deus e da cruz permanentemente. Cada dia. Cada dia. Ou você anda com Cristo, ou você está correndo riscos. E o maior inimigo é você mesmo. Edom, gente. Edom, a ideia aqui é a seguinte: eles moravam, eles fizeram as casas dele, as cidades, no meio das montanhas. No meio, vocês veem isso nas histórias, eles moravam, eles fizeram nas rochas as casas. E achavam que era o lugar mais seguro do mundo. Aí Deus chega para eles e diz assim: quem me deitará por terra? E Deus diz assim: se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Eterno. Cabo, para com essa soberba. Se você for lá nas estrelas, eu estou seguro, ninguém me pega. Deus diz: eu vou te derrubar. Deus resiste o soberbo. Soberbo espiritual, pior ainda. Gente, os seres humanos querem ser poderosos, mas a soberba Deus abate. Tem um político aí famoso, não vou falar o nome dele, vocês vão lembrar. Terminou a eleição, chegaram para ele e falaram assim: como o senhor sente perder mais uma eleição? Eu disse: eu perdi? Quem foi que disse que eu perdi? Quem perdeu foi o povo brasileiro que não votou em mim. Soberba absoluta. Né? O outro que é soberbo assim: eu não erro, eu nunca errei, me desculpe, eu errei só uma vez, foi quando eu pensei que estava errado, mas estava certo. Soberba, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Deus esquadrinha o coração. Nós precisamos ter o quebrantamento e dizer: Senhor, cada dia eu quero ser tratável pelo teu Espírito. Gente, nós temos que ser trabalhados por Deus. Eu te derribarei. Que coisa tremenda essa palavra. Qual é o problema de Esaú, então? Orgulho. Qual é o problema humano? Orgulho. Qual é o problema da carne? Orgulho. E eu vou dizer para vocês, eu estou convencido que não tem orgulho pior do que orgulho espiritual. Soberba. Orgulho é a raiz de todos os males humanos. Orgulho é a característica base do que a Bíblia chama de carne que cobiça e guerreia contra o espírito. A carne é o maior princípio antagônico contra os propósitos de Deus na vida humana e tenta desafiar o que Deus quer realizar. Esaú é o símbolo de um homem que sai do propósito de Deus. Todas as vezes que você não harmoniza sua vida com a harmonia de Deus, você está na carne, está em Edom, está na soberba e Deus luta contra você. Cada um de nós tem essa luta dentro de nós. Se somos cristãos, gente, a característica básica aqui, nós, ou nós vivemos em Deus, no nosso espírito, ou nós vamos estar esmagados pela carne. Eu quero que você abra um texto em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, para você ter uma ideia mais profunda do que estamos falando. Capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz aqui: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Dois pontos: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Olha que coisa forte, interessante. O que semeia contenda entre irmãos. Você vai ver que aqui aparece uma palavra: olhar orgulhoso. E logo depois segue as outras coisas. Não é isso aí? Os olhos altivos. Começa com o quê? Orgulho. Os outros são tudo filho dele. O orgulho é a base de tudo. Aí, como o cara é orgulhoso, ele começa a semear contenda entre os outros, porque ele acha que ele pode falar mal dos outros, porque ele é o bom. Os outros é que são tudo Jacó, ele que é o Edom. Tudo começa com orgulho. Cuidado com essa palavra orgulho de cara na sua vida. As pessoas são rápidas para correr contra o mal, ele espalha mentira, espalha calúnia, espalha discórdia entre os irmãos. Tudo é básico no orgulho. Essa é uma natureza satânica. Gente, Esaú é Edom. O capítulo 1 continua com só tem um capítulo mesmo. Embora você possa voar alto como a águia, você pode colocar o seu ninho entre as estrelas, mas Deus diz, eu vou trazer juízo. Você diz, ninguém pode me tocar. Quem vai me perturbar? Meus planos estão definidos. Eu vou realizar os meus projetos. Essa autossuficiência é uma marca do orgulho. Ele nem tem Deus envolvido. Gente, a coisa mais terrível é o orgulho. Gente, a coisa mais terrível que eu tenho visto é quando eu vejo pastores na televisão com aquele orgulho, aquela arrogância, aquela soberba. E quando eles vão enfrentar as pessoas do mundo, eles mostram mais soberba ainda. E todo mundo nota. A cara de Edom fica muito evidente. Não flui a luz, a vida, a glória de Deus, a sabedoria do Espírito. É uma tragédia, no meu ponto de vista. As pessoas com muita soberba. E a soberba não tem a bênção de Deus. Gente, quantos pregadores americanos caíram por causa da soberba? Quando eu vejo a soberba, eu lembro da Bíblia que diz que a soberba precede a queda. E a humildade precede a honra. É assim ou não é? E é terrível. É terrível a queda. Vocês vivem nas fendas das rochas. É uma referência radical de segurança. Então, gente, esta cidade que é chamada Petra, né? Cidade na pedra, ela foi abandonada, virou terra de chacais até hoje. Porque o profeta disse que ia acontecer, aconteceu. Onde está a segurança? Existiremos para sempre. Deus diz, não, Deus destruiu tudo isso. Eles esculpiram as casas na rocha viva. Eles fizeram a casa quase no ar. Foi a capital de Edom. Mas olha, gente, Deus tirou todo esse orgulho, esmagou. O profeta diz, o orgulho de vocês enganou vocês. Vocês achavam que nada ia perturbá-los, nada ia derrubá-los, mas Deus diz que isso seria feito. Alguns anos depois, os romanos entraram, destruíram a cidade de Edom, tomou a fortaleza inexpugnável, transformou ela em ruínas. Cuidado com a autossuficiência. Tem gente que é tão poderoso que diz, eu não preciso de Deus, posso cuidar da minha vida sozinho. Ele vai na sua força, nas suas habilidades, nos seus talentos, autossuficiência. Gente, eu tenho olhado para o passado, eu vejo o seguinte, todas as pessoas que eu conheci autossuficientes terminaram muito mal. Eu não conheço uma que terminou bem. Só a humildade é o caminho da vitória. Tem gente que acha que pode fazer as coisas, eu vou fazer, Deus vai me abençoar. Ele já acha que Deus é que tem que obedecê-lo. Aí chegou uma teologia desgraçante por aí, eu determino. Que determina nada, você tem que ter a misericórdia de Deus. Isso é soberba. Eu quero o que é meu. Não quero o que é meu, quero o que é de Cristo, que Ele tem me dado pela sua graça. Até as músicas já estão cheias de Edom, sabia disso? As letras escritas por autores edomistas, um atrás do outro. Por isso que a igreja, quem é do louvor, tem que tomar cuidado com isso. Quem escreve? Um coração de Edom, o coração da graça de Deus. Isso é fundamental aqui. Por isso que a igreja tem que aprender mais a Bíblia, para nós sermos purificados. Você pega uma música de quem entendia da Bíblia, cantava assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. O Senhor é maior do que o meu bem-estar. Aí agora o Coto quer cantar o seguinte: se for para mal-estar, não, eu troco de Deus. Ele vende até para o diabo. E o cara vai na televisão e diz assim: se está sofrendo, tá, é porque não é Deus. É Edom pregando. E o cara fica ouvindo Esaú pregar. Porque não tem cruz. Não tem renúncia. Não tem luta. Não tem o Cristo que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter luta, sim. Então, a gente tem que voltar para a Bíblia para não ficar atrás dos pregadores edomitas. É mais fácil, só que é farsa. E termina em caos. E tem gente por aí perdida, decepcionada. Porque nunca ouviu a palavra de Deus mesmo. E aí não tem força para vencer nas lutas, nas dificuldades. Estou dizendo isso porque a Bíblia diz assim. Gente, o Senhor Jesus Cristo, Ele marcou para nós uma vida total para o Pai. Uma vida de entrega total, uma vida de renúncia total, uma vida que nos tira, gente, dessas coisas tão que estão aí. Gente, olha para a Bíblia, você vê que as marcas do orgulho em Edom, sabe o que você vê? A violência. Gente, pena, parece que é tão rico esse texto, é um capítulo só, eu não consigo parar. Olha só o que diz aqui. Tudo aqui, gente, tem a ver. Você começa a ler, você diz: os teus valentes, quer ver? Ó, por causa da violência, versículo 10. Feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás extirpado para sempre. Fala da violência. O orgulho, autossuficiência, gera violência. Violência é uma forma de orgulho. O que está atrás da violência do coração humano? O orgulho. O marido violento é um marido orgulhoso. O governador violento é um governador orgulhoso. Atrás da violência está o orgulho. Está aqui. Versículo 11 deixa bem claro isso. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Aqui está falando de corrupção. E que está falando levaram fora a tua riqueza. E eu vi, Deus está dizendo que viu isso. Sabe o que mais? A indiferença é uma forma de orgulho. A indiferença, gente, é uma forma de orgulho. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da tua calamidade, nem ter alegrado sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você ainda gostou quando os outros foram derrotados? Irmãos, na igreja tem isso. Alguém começa a ir mal, o cara, em vez de abençoar, ele faz como Edom. Ele se regozija. Não chora com os que choram. Olha o coração de Edom aqui. Tem gente que o irmão melhora de vida, ele olha com inveja. Quando vai mal, se alegra. É ou não é, Dom? Está aqui. A indiferença é orgulho. A indiferença é a marca do orgulho. Sabe onde a gente tem dentro de casa o marido indiferente? Sabe por quê? Orgulho. Mulher indiferente? Sabe por quê? Orgulho. Pais indiferentes? Por quê? Orgulho. Está aqui. Vocês imaginaram que um texto tão pequeno tivesse tanta coisa para mexer com a gente? Era mais fácil falar deles, né? Mas quando vem para dentro de casa, mostra que nós temos que mudar. Gente, é estranho que essas coisas aconteçam dentro de lares chamados cristãos. Sabe, eu quero dizer a vocês que Deus quer nos curar de nós mesmos. Nos versículos 12 e 13 fala que eles se alegravam, se contentavam, se regozijavam com o infortúnio do outro. Não é isso que está? 13, não devias ter entrado pela porta do teu povo no dia da tua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da tua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Ainda prendeu os caras, está fugindo, vem aqui, entregou na mão do inimigo. Edom é alguém que se alegra com a desgraça do outro. Tem gente que é muito negativo. Tem muita gente que é negativo consigo mesmo e com os outros. Falando de negativo, eu estava lendo, achei tão engraçado, uma mulher muito hipocondríaca. Sabe o que é hipocondria, né? Tem mania de doença. Essa é piada, deve ser. Que ela morreu, mandou colocar no túmulo. Eu não disse que eu estava doente. Tem gente que gosta de esfregar as feridas dos outros. Gente, Esaú em nós cobiça contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Versículo 14 fala de exploração. Eu quero convidar você hoje a dizer: Senhor, muda a minha vida. Esse texto está mexendo muito com cada um de nós. No tempo da angústia dos irmãos, chorai com os que choram. Não temos que aproveitar. Temos que voltar para Deus. Cuidado quando você vê a fraqueza e a má sorte dos outros. Gente, tem gente que explora o outro. Em vez de ajudar, diz: mas eu tenho o contrato. Não tem generosidade, não tem um coração aberto. Parece que tem gente que gosta de ficar vendo e procurando o mal dos outros. Mas a soberba enganou, cego para os seus próprios problemas. E aí a pessoa vai se tropeçando no orgulho, vai tropeçando e Deus traz juízo, Deus traz julgamento, Deus traz a bênção. Um dia Deus diz para, lá na época de Moisés, né, eu vou riscar para sempre Amaleque debaixo do céu, tem a ver com o povo de Edom. O versículo 17 e 18 termina de uma outra forma. Mas no Monte Sião haverá livramento. O nome, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e os consumirão, e ninguém mais estará na casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Serepta possuirão as cidades do sul. Salvadores possuirão, salvadores onde subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O texto termina muito bem, né? O Espírito vai trazer vitória contra toda a carne, e Deus trará vitória plenamente. Então esse princípio que aparece no Novo Testamento mostra que Deus dará a última palavra. Se você for para a última palavra, você vai ter Herodes. Herodes tem a ver com Edomita. Jesus está ali como filho de Jacó. Dois princípios antagonistas. E ali Deus leva de novo aquele homem para a cruz. E através da cruz traz a vitória total. Que coisa maravilhosa. O povo tem que escolher entre Esaú ou Jacó. Entre um prisioneiro ou outro. O povo escolhe errado. Mas Deus escolhe a glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, gente, eu quero dizer hoje que nós precisamos colocar a nossa vida sob o trono do Senhor, porque Deus quer nos deixar livre pela sua graça de nós mesmos, livre de nós mesmos, para vivermos uma vida de vitória. Feche os seus olhos. Senhor, o teu trono é de autoridade. Nós queremos que o Senhor trate os nossos corações mais uma vez. Obrigado pela ilustração que Obadias traz a nós sobre as nossas realidades de vida e como podemos estar de cara a cara diante do espelho da tua palavra. Não nos permita esquecer a face que temos diante da tua palavra. Nós precisamos ser mudados mesmo, Senhor. Não devemos deixar lugar para o orgulho, mas o lugar para a tua graça e para a tua cruz que nos liberta de nós mesmos. O Senhor tem julgado a nossa autossuficiência, o nosso orgulho e a nossa soberba naquela cruz, para que nós tenhamos o mesmo espírito de Jesus Cristo, de humildade e dependência total de ti. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos nesta manhã, para o louvor da tua glória, e quem crê e recebe diz amém.